Olá, eu sou Marana e você está num Bad Romance. Este é o podcast de leitoras de romance, bebedoras de chá e apreciadoras de romã, o Romanzeiras. Além de mim, Duda e Malu estarão comigo quinzenalmente para comentarmos um tema como romances clássicos, Jane Austen, novos lançamentos, nossas rom-coms favoritas, adaptações e tudo mais de romance que possa haver. Esse podcast é gravado pelo Anchor. Isso quer dizer que os ouvintes podem sempre gravar mensagens e mandar pra gente pelo aplicativo e elas vão aparecer no programa. O Twitter também está sempre aberto para comentários. É o meu, no caso, o Morana Violeta, M-O-R-A-N-A Violeta. E o nome do podcast, Romanzeiras, é um trocadilho da palavra romance e árvore de romã. E é por isso que a gente está com esse mini episódio barra teste barra início sobre a Tsephanie. A palavra romanceiro em si fica distante do ponto principal, quando romanceiro é o termo que permite designar um conjunto de romances ou um indivíduo que recita este tipo de composição poética. A gente não tem nada a ver com isso. A ideia foi só manter algo com a palavra romã e que parecesse romance mesmo. Eu tinha pensado nesse nome há um bom tempo, aliás, e tinha guardado para usar em alguma coisa por causa de Tsephanie, como eu disse. E basicamente porque eu quis. Não vou mentir, eu tinha esse poder, eu usei pro bem. Como as meninas vêm ocupadíssimas, eu posso estar fazendo uma pequena, assim, leve pesquisa de referências de Tsephanie por aí, para esse primeiro episódio. Até para contextualizar do que eu quero aqui e da nossa proposta e de uma história que eu particularmente gosto muito. E eu conheço um monte de gente também que gosta muito, então estamos todos aqui gostando muito de Tsephanie. Aliás, vamos lembrar, deixar aqui alto, jogado assim no ar rapidinho, que se alguém tiver o Early Pass de Hades, da Supergiant, o jogo em que Zagreu, filho de Hades, inicia uma jornada para fugir do submundo, me empresta, eu quero jogar, parece lindo, jogos da Supergiant são maravilhosos, as narrações são lindas, as músicas me fazem chorar, e a estética do jogo é sempre muito bonita, então, se alguém quiser emprestar para coleguinha, vamos estar emprestando. E nessa pesquisa que eu fiz, nessa pequena pesquisa de referências de Tsephanie, talvez eu tenha uma meia hora, mas eu acho que não, acho que vai ser bem menos. Deve ter uns 15 minutos, na real. Listada de lugares em que há versões de Tsephanie, versões modernas, versões mais voltadas para uma ideia de Grécia Antiga, sabe? Mas recontos do mito de Tsephanie que podem ser consumidos. E na Wiki, talvez vocês estranhem, talvez não. Na Wiki, eu peguei a referência que eu sabia disso, mas aí eu queria ter uma referência. E na Wiki diz que não é legal ficar chamando Hades, porque você não quer atrair a atenção dele pra você e morrer. E mesmo quando eu estava lendo no Teói as versões do mito, são muito poucas vezes dentro de todos os contos em que realmente fala Hades. Geralmente usa algum sinônimo, geralmente Plutão, ou o Hospitaleiro, ou acho que era aquele que possui muitos, mas Hades não é uma palavra que é dita muito, então durante esse programa eu posso estar evitando e chamando ele de Plutão, e aí você vai dizer, mas Hades e Plutão não faz sentido, Hades e Plutão, mas Plutão é com a Proserpina, Plutão não é com a Perséfone, e aí eu vou dizer, na verdade, Plutão é com a Perséfone sim, porque Plutão é uma palavra grega e quer dizer, acho que o rico, ou alguma coisa nesse sentido, e ficar falando Hades não é legal. Eu gostaria, nesse início, apesar desse fato de que você não pode ficar falando Hades o tempo todo, eu queria falar uma citação do blog da Sofá da Alex sobre Hades, porque, né, parece um pouco assustador, mas não é tão assustador assim. A ideia do Hades, então, Para começar a pensar que essa história é um romance, a gente não pode ter um vilão dentro do par principal. Os dois têm que ser razoáveis. Olha só, a citação é assim: Ok, é verdade que os antigos se aproximavam dele com cuidado, evitando jurarem seu nome e chamando por apelidos para não atrair sua atenção, porque ninguém estava com pressa de morrer. Mas Hades não é a morte. A morte é Thanatos. Hades não mata e nem ordena a morte. Isso fariam as Moiras. E apesar de predizer as punições do que fizeram algo errado, não é ele quem julga também. Os juízes são Minos, Radamantes e Eaco. E algumas pessoas que cometem crimes graves vão direto para o Tártaro, sem passar por elas. Coitado, é como se Hades fosse um gerente que tivesse que lidar com os clientes que lhe culpam pela burocracia que já existia antes dele assumir o posto. Fim da citação. O mito de Perséfone e Hades, obviamente, tem várias versões. Eu não me sinto exatamente com domínio total da história, assim, para contar. E eu posso estar misturando um milhão de versões, mas eu acho necessário que, como eu estou falando da história, eu tenho que contar a história para a gente poder pensar o que é legal e o que não é, o que dá e o que não dá para contar, o que a gente vai repensar ou não dentro desse mito. É assim, Deméter é uma mãe superprotetora que já havia rechaçado Hermes e Apolo como pretendentes da sua filha. E aí você tem duas versões. Você tem que o Hades está apaixonado pela Perséfone e comenta com Zeus, porque ele é pai dela, ou ele é rei dela, então ele teria esse direito de ceder a mão dela em casamento. Ou você tem o Hades comentando que queria uma noiva para Zeus e Zeus oferecendo Perséfone em casamento. De qualquer forma, Zeus também instrui Hades, Plutão, se ele for encontrar a Coreia, se ele for interpelar a garota, que ele faça isso de forma que a Deméter não saiba. Zeus instrui Plutão a abduzir a Coreia. E aí, quando Deméter deixa a Coreia sozinha, e aí as versões mudam. Podem ser com ninfas, podem ser com Artemis e Atena. E os lugares em que ela está também variam. Tem várias versões com vários lugares diferentes. Hades aparece e a abduz. O lugar em que Perséfone é abduzida não é claro. Com quem ela estava enquanto ela estava sendo abduzida também varia de versão para versão. Tem algumas versões em que ela está com Atena e Artemis, algumas versões ela está com ninfas e o número das ninfas varia. E o lugar onde ela é raptada varia de versão para versão. Em algumas das versões, Gaia aparece para ajudar os dois a fugirem. Ela abre acho que um buraco. Ela abre uma fenda e Plutão leva Perséfone por aquela fenda e dali para o submundo. E Deméter começa a procurar pela Coreia, procura, 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 procura e não acha. Então ela vai até Hecate e Hecate passa a ajudar Deméter a procurar Perséfone. E aí as duas continuam buscando até que elas vão até Hélios. E Hélios diz que viu Hades levando Perséfone, Coré ainda. Eu não sei se já é Coré, se já é Perséfone. Mas viu o Plutão levando Coré para o submundo e que. Eu não lembro se ele diz que ele já. Ele diz que já que entende que eles já estavam casados e que. Para Deméter aceitar, porque poderia ter sido um genro pior. Plutão é um cara legal. Plutão vai ser um bom marido. Que Deméter fique feliz com o arranjo como ele se deu. Só que Deméter não está feliz. A filha dela, amada, foi raptada, foi roubada, foi tirada dela, assim, sem mais nem menos, sem o consentimento dela sem ela saber. Ela está possessa e nesse período em que ela buscava Perséfone, tudo murchou. E enquanto ela não tiver Perséfone de volta, tudo vai continuar murchando e morrendo e tudo destruído. E Zeus dá permissão então para que a Coré ou Perséfone volte para o mundo mortal. Porque senão Deméter, poderosíssima, vai matar todo mundo de fome. E, como eu disse, eu não dá para saber em que momento a Coré se torna Perséfone, mas é nesse meio tempo em que ela vai para o mundo inferior, ela volta já. Quando ela volta, ela não é a mocinha de antes, ela é outra pessoa. E depois, e rainha do submundo também. Então, Hermes, Zeus manda Hermes buscar Perséfone no submundo. Hermes vai, mas antes de Perséfone voltar, Plutão dá a ela romã ou maçã, ou só as sementes da romã, e o número dessas sementes varia dependendo da versão. E pelo que a Perséfone diz quando ela volta, ela conta para a mãe dela o que aconteceu em uma das versões. E aí ela diz que foi raptada, mas que ela também estava feliz com o arranjo e que ela foi enganada. E foi enganada a comer aquelas sementes e agora ela vai ter que voltar para o submundo. Isso é o que ela diz para a mãe. E a única parte em que você tem uma em que a história se volta para Perséfone narrar é quando ela conta a sua própria versão nessa fala. E a partir dessa história tem sido criado todas as versões que eu vou mencionar depois. A minha versão favorita tem sido do Lore Olympus, porque ela trabalha muito bem nos detalhes. Eu venho acompanhando há algum tempo e a autora fez o Hades muito bonzinho. Ele tem uma outra momento em que ele pira, mas eu acho que não tá fora de personagem, não tá fora do papel que ele tem que desempenhar. Mas eu não entendo muito de mitologia grega. Eu conheço algumas histórias básicas, eu conheço algumas caracterizações divinas, mas eu não tenho tanto conhecimento para saber até que ponto a autora pode ir. Mas até agora, todos os detalhes. Ela trabalha muito bem em detalhes. Então, você tem Apolo num lugar adequado, você tem Artemis no lugar adequado. Sabe? Hecate no lugar adequado, Thanatos no lugar adequado. Ela trabalha muito bem com detalhes, essa autora. E essa versão é uma versão moderna do mito, que a Perséfone acabou de sair de casa, ela tá começando a faculdade, e nisso até é interessante, porque é o detalhe que eu falei antes. O paralelo entre uma jovem colhendo flores e deixada sozinha é uma jovem indo estudar, saindo de casa para fazer faculdade. E a colega de quarto dela, quem ela divide a casa, é a Artemis. E uma das coisas é um momento que ela vai dar o cartão dela de identificação. Ah, me liga, Plutão, a gente se fala. Ela dá um cartão que ela acabou de rabiscar o Coré e escreveu Perséfone por cima. E ela tá toda animada com a vida nova e tendo um super crush no Hades. O conflito da história, a autora conseguiu pegar bem, óbvio, não é assim, a coisa mais impossível do mundo, mas toda a transposição do mito para Lore Olympus eu acho muito bem feita. E veja bem, o conflito de Lore Olympus é que a Coré deveria ser uma deusa virgem. E isso está atrelado à bolsa de estudos que ela tem na faculdade, ao fato que toda a expectativa da Deméter é que a Coré seja uma deusa virgem, como a Héstia, como a Ártemis, como a Atena. E a Deméter piraria se a Perséfone se envolvesse com alguém, e Hades já está no relacionamento com a Minty, e isso também é um outro detalhe muito interessante. E a autora faz uma diferença de idade em que é plausível que a Perséfone seja essa jovem querendo se afirmar na vida e que ela não seria adequada pro Hades pela idade. Mas ainda assim eles são muito fofos juntos. Então você acaba esperando que eles trabalhem e se ajeitem apesar disso, sabe? Que eles consigam ficar juntos no final. A história de Perséfone é uma história de coming of age, de amadurecimento. É uma jornada de crescimento em que ela assume a sua identidade. Isso já no mito. Ela sai de jovem, donzela, coré, e se assume enquanto pessoa, e depois, ou em paralelo, enquanto rainha do submundo. Sabe, quem diria que a Coré, filha da Deméter, teria um nome que significa, assim, de forma simples, destruidora? A Caitlin Bevis, autora do romance Perséfone, acredita que o que torna o mito de Perséfone interessante e ser tão recontado é que o original, ele passa a ideia de ser incompleto. Incompleto de a história, o mito é da Perséfone. Mas na verdade o mito é do rapto. E mais ainda, a personagem principal é a Deméter. Então, cadê a Perséfone no meio disso tudo, sabe? O que ela realmente queria fazer? O que ela queria estar fazendo? Ela foi porque quis? Ela foi porque não quis? Ela achou normal, sabe? O que tem da Perséfone, da reação dela, pouco e não é assim ao vivo. Você tem às vezes depois ela contando para Deméter o que aconteceu com ela, mas isso é suficiente, sabe? E o processo? A Bevis, a versão que a Bevis escreve, eu fiquei muito interessada porque ela coloca o Plutão como um cara legal, protegendo a Perséfone, e o vilão é o Boreas. E para que ela fique segura, ela precisa ir com ele pro submundo. E talvez seja mais estranho dentro do livro, porque isso sabe, desarranja bastante o mito original, mas quem se importa, sabe? Mentira, a gente se importa sim, mas a gente quer que o livro tenha sentido. O livro tendo sentido, a gente dá um ok. E o livro ele é tão diferente que até a tensão Deméter e Plutão não existe, e o vilão é exatamente o Boreas. Eu acho que isso dá até uma sensação de Percy Jackson, sabe? E como Percy Jackson conseguiu fazer, eu acredito nesse livro também. Eu fiquei bastante interessada. Porque o início é Perséfone não sabendo que é uma deusa e depois ela descobrindo e fugindo desse vilão e aí tendo que fugir com o Plutão e as coisas acontecem a partir daí. Além dessa versão, eu achei mais um monte e em todas você tem uma caracterização assim geral do Plutão menos como vilão, porque não queremos ler um romance com um cara que não presta. E isso também tira um pouco do valor da mocinha quando o vilão é muito ruim. No caso, Perséfone. Se ela tem um par problemático, ela fica um pouquinho assim. Ela precisa de um par à altura. E se existe um arco de redenção pro Plutão, se ele começasse mais vilão, mais anti-herói, tivesse um arco de redenção para ele. Sabe, se ele começasse mais anti-herói, mais vilão, precisaria de um arco de redenção. E o arco de redenção daria o foco da história pro Plutão e tiraria da Perséfone. Não seria mais a história da Perséfone de novo. Seria a história do Plutão se tornando um cara legal. E a gente não quer ler isso. Tem outras histórias, tem Olympian Confessions, Hades e Persephone, da Erin Kinsella, que parece muito fofo. Que mantém a ideia de Grécia mítica com Monte Olimpo e reformula o rapto também. Aliás, se estamos aqui é para reformular o rapto e focar na mudança de Coré e Perséfone. Uma das coisas que eu li durante a pesquisa é que a ideia de rapto é muito mais de rapture e rapture de ser transportada a um estado diferente, tanto ascensão quanto descer, e no caso ela desceu. Mas a tradução de rapto seria muito mais a ver com esse rapture, esse, sabe, deslumbramento. De certa forma, um deslumbramento. Mas principalmente essa questão de mudança de plano. Foi o que eu li no Sofá da Alex, que eu acho que eu já citei antes. Também tem Persephone Your Chart, da Molly Ringwald. The Goddess Tess, da Amy Carter. Aprovado pela Cassandra Clare, se isso conta pontos para você. E tá listado em vários lugares diferentes, como versões interessantes do mito. Tem Abandono, da Meg Cabot. Tem My Ex From Hell, da Tallulah Darling, que parece divertidíssimo só pelo nome. Meu Ex do Inferno já chamou minha atenção. As capas, tem umas capas super descontraídas, super me chamou a atenção, eu fiquei super querendo. E a Pussycat também tem uma versão, eu não gosto muito dela, assim, mas eu gosto de como ela, eu acho como ela escreve condizente com o público dela, e as versões dos Vampiros Wiccan que ela tem é muito boa, mas eu não ligo muito pra Pussycat no geral. E tanto da Meg Cabot quanto da Psycast tem no Kindle Unlimited. Então, se alguém já quiser, tá traduzidinho. Tem no Unlimited. Pra quem quiser ler, tá super fácil. Até porque tava tendo promoção da Amazon esses dias. Então, se tiver ainda em vigor, só esses dois livros já tá valendo. Tem o The Goddess Letters, da Carol Orlock, de 1987, e A Company of Swans, da Evie Bodson, de 85. E me chama atenção nesses dois, não a história, porque como os outros. Assim, nos outros, a história é um paralelo de uma adolescente que vai descobrir que ou ela é a versão moderna de Persephone, ou ela tem algum tipo de, sabe? O espírito da Persephone tá nela, alguma coisa assim. Mas esses dois, eles são de um contexto bem diferente. Eles são do contexto de Bruma de Avalon, sabe? Aquele boom de Wicca e feminismo que gerou as mocinhas de hoje, sabe? Então, eu imagino que essas duas histórias vão ser extremamente interessantes e até como uma questão de pesquisa, sabe? Para ver esses elementos formadores da mulher moderna dos anos 20? Dos anos 10? Dos anos 20? Meu Deus, eu nunca imaginei que falaria isso na minha vida. Na verdade, sim, porque é lógico, porque, né, nasci na virada do século, mas vocês não entenderam. A referência de anos 10 e 20 para mim é completamente diferente do que nós estamos vivendo agora. E por fim tem a série da Rachel Alexander, que é uma série de seis livros iniciada por Receiver of Many, e diferente das anteriores, que é Enquanto Juvenil YA, essa é erótica. E, assim, isso me deixa um pouquinho desconfortável para ler, mas eu fico um pouco curiosa porque tem bastante gente que gosta e bastante gente indicando. Mas é erótica e não é romance. Eu vou explicar a diferença. É que em romance, o que importa, o que move a história é o encontro dos dois personagens e a diferença que eles vão fazer dentro da vida um do outro. Em erótica, o que importa é a expressão da sexualidade. E a expressão da sexualidade que vai desencadear a história, que vai desencadear o desenvolvimento, etc. E aí eu fico, será que eu quero ler a Persephone desse jeito? Sabe, me dá um certo desconforto. Até porque eu tenho um distanciamento respeitoso, sabe, por serem divindades. Eu não quero tratar de forma leviana, porque não é parte da minha religião. Sabe, eu sou a pessoa que fica desconfortável com God of War, com Jesus Mangá, sabe? Em certas histórias de mitologia judaico-cristã, geralmente anjos eu leio tranquilamente, principalmente quando é anjos em paralelo com alguma coisa. Mas no geral, Coisas que são religião, eu gosto de ter um certo distanciamento respeitoso. Eu gosto de, sabe? Não abusar. Apesar de que uma amiga minha leu e ela achou que ela estranhou a parte do sexo, até porque ela não tá. Acho que não sei se ela tá acostumada com erótica e com romance, etc. Mas ela achou um pouquinho demais, ela achou que era. Foi bem escrito, só que não parecia a de Persephone no final. No final não parecia tanto a de Persephone, assim, o que o foco foi mais nessa expressão da sexualidade mesmo. Então, fica aí pra olhar se vale a pena ou não, mas é uma história que tá em várias listas de recomendação, então talvez valha a pena dar uma olhada. A ideia nessa lista não foi. Eu não queria listar nada que fosse inspirado em de forma muito distante, sabe? Porque aí a gente fica dividido entre tropos e nada vai pra frente. Dá aquela dúvida: é mesmo a de Stephanie? Não seria a Bela Fera, sabe? É uma história que não tem nada a ver com nenhum desses dois. E, por exemplo, eu vi uma menção no Tumblr de que o terceiro livro da série de ACOTAR seria a de Stephanie. ACOTAR é Corte de Espinhos e Rosas, só que a sigla é em inglês. É ACOTAR. E aí diz que é a de Stephanie, mas eu acho que é muita forçação de barra dizer que é, só porque o Riz é desse reino sombrio e eu acho que é colocar o Riz em um nível alto demais, sinceramente. Mas já que estamos aqui, vale mencionar. A Caitlin Bevis, que escreveu o livro que eu mencionei em cima, cita Evernight, da Brodie Ashton. Eu também acho que é uma ideia muito distante de a de Persephone, de Persephone e Plutão, mas como foi essa indicação dessa autora que escreveu essa história, eu achei interessante colocar. Mas pelo resumo, eu sinto que é só um YA. Parece uma estrutura de livro infanto-juvenil como personagem feminina tradicional mesmo. E parece muito mais essa estrutura do que uma estrutura de a de Persephone. Apesar de a de Persephone em si ser bastante uma estrutura básica de YA moderno, se você parar para pensar assim, estruturalmente. E tem o Castelo das Águias, que é da Ana Lúcia Merege, e eu gosto bastante do que ela fez com a antologia de Arturiana. E no blog da Draco mencionaram uma equiparação. Fica aqui, porque mesmo que seja uma equiparação distante, eu gosto da autora, então tá valendo. No podcast Pop Culture Mythology, no episódio 6, e não me deixem esquecer de colocar os links dos textos que eu usei de referência em algum lugar, provavelmente no blog, mas eu gosto de colocar as referências do que eu li. E ela dá uma lista de forçação de barra. E aí ela cita como não, o Fantasma da Ópera e o Morro dos Ventos Vivantes. E eu super concordei, sabe? Porque ninguém ali tem saúde mental para ter um relacionamento. E uma coisa que eu percebi também era uma forçação de barra para fazer uma equiparação entre. Qual que é o nome mesmo? Greylo. Reylo, não é? Não, mentira. Reylo, é. Para fazer Reylo a ser equiparado a Persephone. Mas é aí que tá o problema de todas essas histórias. É que se você tem o Plutão equiparado a um personagem que não é um mocinho, que ele é o vilão, então aquilo não é um romance, sabe? E se não é um romance, a história muda completamente de tom e você não deveria estar querendo colocar os dois juntos. Mas, sabe? Você perde a caracterização do Plutão e até por isso que é interessante eu ter feito aquela citação antes. Você precisa ter noção de quem Plutão é para poder achar uma equiparação decente Sabe, não colocar ele só como qualquer vilão aleatório ou qualquer personagem com saúde mental debilitada ou qualquer esquisito sequestrador de mocinhas. Isso vale pro Heathcliff e pro fantasma. Que, né? Então, quando você faz uma equiparação, você tem que ter noção tanto do arco que a mocinha vai passar, tanto das personagens que estão passando por aqueles arcos. Nem a Christine, nem a Catherine, Kathy, não lembro. Cat, não lembro. Do Morro dos Ventos Vivantes. Passam pelo mesmo arco que a Persephone passa. O arco que ela tem dentro da história dela, aliás, é muito mais comum em qualquer YA, sabe, com personagem feminina do que esses dois livros. Ainda mais se não tiver triângulo amoroso. Porque se não tiver, aí que é certeiro que é muito mais parecido com a Persephone do que Fantasma da Ópera, Morro dos Ventos Olivantes ou Raylo. A Ari. Ari. Tomara que eu tenha. Eu não sei. A apresentadora do podcast, ela faz uma equiparação que eu gosto muito e eu acho perfeita. E é até legal se vocês lerem a equiparação inteira, porque tem vários detalhes. Que em Hellboy. Porque ele é o assustador, ele é o monstruoso, ele é de quem todo mundo temeria porque ele é diferente e porque ele parece um demônio, porque ele é vermelho, tem chifres e um rabo, etc. Mas a destruidora mesmo, quem você deveria ter medo, é Alice. Alice, que é a piromaníaca, que pode incendiar tudo e que tá nesse processo de aprender melhor sobre os poderes dela e ter maior controle do que ela tá fazendo, de descobrir quem ela é e de querer ficar com as pessoas no mundo de cima, mas ser necessária no mundo de baixo e ter que ficar nesse mundo de baixo, que é o mundo das meio que aberrações do FBI, junto com o Abe Sapiens, não é? E eu não lembro o nome dele direito. E do Hellboy, mas ainda assim ela não quer ficar ali, e eu achei isso e mais alguns detalhes que a Eri coloca perfeitos pra Persephone. E é engraçado porque eu gosto de Hellboy, mas eu fico meio, acho meio esquisito essas histórias com mitologia judaico-cristã. Eu acho elas tendem a ser um pouquinho cafonas. Mas como agora é Persephone, eu vou assistir com completo outros olhos. E olha só. Se é pra mencionar uma história de uma jovem sequestrada por um rei de um mundo subterrâneo, convidada para ser rainha, e que não seja romance, e sabe, porque dá para fazer isso. Porque o de cima ali era para ser assim, não é pra ser. Tanto Fantasma da Ópera quanto Raylo, quanto etc. Se é pra você, se é pro Plutão. Se fosse pro Plutão ser um vilão, então não pode ser romance. Então, uma equiparação muito melhor, se é para não ser romance, que seja labirinto. Porque em labirinto você tem. E alguns YA que eu não posso dizer porque é spoiler. É muito mais adequado e nos ajuda a entender como a Persephone pode ser muito bizarro se você focar no fato do rapto, focar no rapto, pensar em Plutão como vilão e. Ainda que todo mundo ame quando toca As the World Falls Down, você sente em Labirinto que tem alguma coisa errada ali. Mesmo que tu ame o David Bowie de Jarrett, sabe? Você. A serva sente que tem alguma coisa errada e você sente que tem alguma coisa errada. E. Até porque você começa a história procurando o seu irmão, porque ele foi sequestrado. Então. Tu não consegue. E o Jared quer que você perca o tempo todo, então ele tenta te iludir e te fazer comer ele tenta te fazer comer uma fruta para que você perca os sentidos e não e, sabe, não consiga resgatar o seu irmão, o pêssego estragado, mas você não come. E isso você se salva. Então acho que se é para pensar de Stephanie dessa forma mais Assim, que é alguma coisa errada, vamos equiparar então a labirinto, sabe? Que eu acho que fica. É uma ideia muito interessante. Eu quero citar, porque hoje é dia de Tony, o musical Hadestown, que eu ia me obrigar a assistir para gravar esse podcast, e eu fiquei muito chateada porque não tem bootleg, ou seja, não tem gravação do espetáculo. É um musical que eu acho que essa é a terceira ou quarta montagem dele. Ele teve uma montagem de 2016 off-Broadway, o CD dele é de 2010. E agora, só agora ele tá concorrendo ao Tony. Eu acho que agora é uma montagem oficial Broadway. Eu não sei como é que funciona o Tony, mas agora ele tá concorrendo. E é maravilhoso. É baseado na ópera de Anahí Mitchell e reconta o mito de Orfeu e Eurídice, acontecendo, colocando ele no espaço da Grande Depressão, no contexto pós-apocalíptico. O Orfeu quer esperar a carreira de músico dele deslanchar, mas a Eurídice queria que ele arranjasse um emprego estável e que eles se casassem. Ele não dá essa certeza para ela. Ela tá desanimada, ela foge em busca desse emprego que é meio uma prisão, que é meio morte, que é Hadestown, essa fábrica que parece ser no subterrâneo. E o Orfeu vai buscá-la, porque, né, ele quer ficar junto. Se ela for pra fábrica, ele nunca mais vai poder ficar com ela. O Plutão não pode simplesmente deixar a Luz ir embora quando o Orfeu alcança Eurídice, ou porque senão vai causar uma greve geral na fábrica. E aí tem esse momento do acordo. O Orfeu vai e Eurídice vai segui-lo, e se o Orfeu não olhar para trás e eles continuarem até o final do caminho, eles conseguem sair da fábrica de Hadestown. Só que, né, não tem jeito, o Orfeu olha para trás e a Eurídice se perde. A Eurídice vai embora e volta para aquele mundo que ela tava antes. Tem uma música que tá muito famosa, que é Why We Build the Wall, que tem esse contexto de vamos separar aqui nós que estamos numa situação de segurança, apesar de ser uma situação merda, das pessoas que estão passando fome, que ficou bastante famosa na época da campanha do Trump. E em paralelo com a história do Orfeu e Eurídice, você tem essa história da crise do casamento do Plutão e da Perséfone, porque o que ele representa não atrai a Perséfone mais. Ele representa muro, a fábrica, morte e exploração do trabalhador, e a Perséfone quer outras coisas. O YA, o romance, são gêneros com muitas autoras, então zero espanto que a Perséfone e tudo que a passagem de Perséfone representa tenha tantas versões, seja tão reescrito dentro desse nicho. E que seja reescrito como romance, sabe? Não como sequestro. Quanto mais jovenzinha aprendendo a ser rainha destruidora mesmo, melhor. E, assim, Perséfone era muito grande, é muito grande, porque, pasmem, esse tipo de culto se mantém, não exatamente igual, mas culto a Perséfone se mantém até os dias de hoje, com óbvio lapsos de tempo, mas há um processo de reconstrução desse tipo de culto. E já na Grécia Antiga, ela tinha um culto gigante. Os mistérios eleusinos foram um dos maiores e mais secretos ritos religiosos da Grécia Antiga. E eram cultos que iniciavam as pessoas ao serviço de Deméter e Perséfone. Então, era muito grande. E agora você tem ela como personagem, não só como deusa, né? Porque tem as pessoas que cultuam Perséfone, mas você tem ela como personagem e ela tendo esse papel de, nessas novas versões, de ter o poder para si, sabe? É uma outra perspectiva, um esforço de transformar Perséfone em protagonista, e em que ela não é vítima, e ela só pode ser protagonista da própria história se ela não for vítima, sabe? É uma coisa muito importante. O mito, quando você vai ler as versões, quando eu li as versões no Theoi, a história é toda contada a partir de outras pessoas. Então, como as mulheres querem contar as suas próprias histórias, elas também querem lembrar histórias de outras mulheres, histórias de outras personagens, divinas ou não, que não têm essa perspectiva contada e elas querem colocar isso, sabe? Elas querem contar isso. E esses YA, esses romances, estão fazendo esse trabalho. E dá realmente curiosidade, porque o processo da transformação de Coré para Perséfone é uma diferença muito grande, é um período muito curto, e como tudo isso se passa, sabe? E eu acredito também, isso é algo meu, e eu repito, uma divindade que tem tanta influência no passado nunca conseguiria ficar completamente esquecida nesse universo, mesmo que seja um universo completamente diferente, judaico-cristão e cheio de machismo. E eu vejo um processo, uma busca muito grande para ressignificar as coisas, o que eu sou completamente a favor. Muito do mito de Perséfone poderia ser considerado adequado para padrões gregos que tinham mulheres como propriedade, e aquela história era ok daquele jeito, era legal daquele jeito. Mas agora a gente tem a oportunidade de ressignificar ela para um novo público, para um novo grupo de pessoas, para novas mulheres que querem que essa história não seja mais adequada e ok para o passado, querem que essa história seja adequada e ok para o presente. E elas vão se tornar adequadas para mulheres modernas através desses recontos. Histórias já foram ressignificadas no passado e não dá para ignorar o que veio antes e não deve ser apagado. Não é para fingir que nada aconteceu. Até porque você precisa de uma noção do processo, mas tem que se apoderar das coisas, sim. Tem que ressignificar o que pode ser ressignificado, sim. Se o mito de Perséfone foi um mito muito importante para as mocinhas de antigamente, nada mais válido que mocinhas modernas podendo beber da mesma inspiração. Tá certo?